Muito bem, nós estamos no Amud Shin Samach Gimel. Então ele está falando assim, Amud Shin Samach Gimel, Velefamim. Embaixo, Velefamim. Velefamim é Shalimtso, Ben Rotfei Amamon. Existem pessoas que correm atrás do dinheiro, Kaele, Shegiu El Amamon, Atitzeita Avatam. Pessoas conseguiram ficar rico na vida. Aledei Mamatsem Vigiatam, através que se esforçaram muito. Vejnam Kaele, tem aqueles que ficaram ricos, Shegiu El Amamon, Aledei Yerushá, através que herdaram uma herança. Ou Bedrachim Domim, ou na loteria, na Mega Sena, esse tipo de coisa. Comprou uma casa de um dia para o outro, valorizou e subiu o preço. והם חושבים כי האמצעים הם שגרמו להם להשיג את הממון. ולולא האמצעים לא היה הממון מגיע להם, והם משבחים את האמצעים ולא משבחים את השם שהזמין להם את האמצעים. Então ele fala que é muito comum uma pessoa que trabalhou duro para ganhar dinheiro e para ficar rico, e ficou rico, e ganhou dinheiro. Então eles estão todos orgulhosos de si, que eles conseguiram ganhar o dinheiro, e eles se louvam, se orgulham, e eles não sabem que é a Shem que deu. E se ele na chamada para ele ganhar esse dinheiro, ele ganharia de um outro jeito mais fácil também. Não tinha que se esforçar tanto para ganhar esse dinheiro. E ele traz um exemplo incrível. É muito duro ouvir isso, porque pessoas... Olha o exemplo que ele fala. O Kamahem Domim Bazé, essa pessoa que se esforçou muito e ganhou o dinheiro, é igual a Adam Shalach Bamidbar. Um homem que foi no deserto, pegou com muita sede, encontrou uma poço, água que não é doce, água amarga. Ficou muito alegre, por isso, é amarga, mas é água. E ele matou a sede dele, com essa água amarga. O Kasher Alach me chamava, ele foi um pouco mais para frente, Matzah Mayano Vea Mayim Metukim. Ele encontrou uma água, uma fonte de água, com água doce. Veitzaer Alasher Shatah Kodem Etamayim Arishonim Bravai Tzimono Bahem. E ele encontrou uma fonte com água doce, e ele ficou triste que ele matou a sede com a água amarga que ele bebeu antes. Essa água está muito melhor. Fala o Chovot Alvavot. Aquelas pessoas que querem dinheiro. Eles aproveitam a primeira oportunidade, se esforçam muito, trabalham para ganhar dinheiro. Mesmo que é muito duro, eles se esforçam, fazem de tudo, não dormem de noite, trabalham dia e noite para ganhar o dinheiro. אילו לא היו משתמשים באמצעי זה, היו משיגים את הממון על ידי אמצעי קל ונוח יותר, כמו שהסבלנו לאל. פעלו חובות הרבות, essa pessoa ia receber, ia ficar uma pessoa que ficou rica. Ele falou isso semana passada, as duas semanas nós vimos, que uma pessoa que ela trabalha para parnassar, normal, nada de se matar. Se ele não chamar para ele ficar rico, ele vai ficar rico. Ele não tem que se esforçar dia e noite para ficar rico. Não é isso que vai trazer a riqueza. Então ele fala, a pessoa que ela se esforça e trabalha duro para ficar rico, essa pessoa está usando, está desperdiçando as forças dele. Porque se é para ele ficar rico, ele vai ficar rico. O Mashe Nachon Od, vamos continuar. Então é importante que ele fala aqui. O Mashe Nachon Od, Mitzad Mishe Boteach Ala Elohim Beparnassato, aquele que confia em Deus na parnassá dele, Shekashet Koreshe Parnassato Mitmameh Atlavô. Quando acontece que está demorando, está trabalhando e não tem parnassá, o que ele tem que pensar, essa pessoa? Sheachshov az belibo, que ele pense assim, Hashem shevi oti laolam hazeh, Hashem que me trouxe para esse mundo, bitkufa mesuyemet, um tempo certo, uvshah mesuyemet, uma hora certa, velo evi oti laolam lo lifnei, velo achrei tkufa. Hashem me trouxe nesse mundo agora, né? Não antes e não depois. No caso, o Shemoneh Amimel Panasativa Olamazé, Bismar Mesuyam, Yom Mesuyam, Epeshoi Barach, Odet, Mashu Tov Avuri. A pessoa que confia em Deus, ela sabe que tudo é de Deus. Deus me trouxe nesse dia, nessa hora, e Deus vai me dar Panasá na hora que ele vai achar certo. Se ele não me deu Panasá até agora, é porque é pelo meu bem. Por algum motivo que ele já falou em cima, que ele está me testando, outros motivos que tem também, ou. Quem se lembra, ele falou em cima que talvez ele deu sim a parnassá, eu que não estou percebendo. Eu tinha esquecido de falar, eu vi essa semana na Agmará, que tem a ver muito com isso. Ele falou em cima, Chovot Alvavot, que às vezes a Shem manda parnassá para a pessoa, só que ela não percebe. Aí ela reclama que ela não tem parnassá. Então nós temos um exemplo para isso. A pessoa que ela ganhou muito dinheiro, colocou lá no fundo para casar os filhos, depois parou de ir bem, e ele reclama que ele não tem parnassá. A verdade é que a Shem deu parnassá para ele, mas ele colocou de lado, colocou, investiu. E então ele está errado. Tem mais um exemplo que a Gemara traz, uma coisa incrível. A Gemara fala que todo Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, decreta quanto dinheiro a gente vai ganhar durante o ano para parnassá. Fala o Rashi lá, aparece na Gemara, e se uma pessoa começa a gastar dinheiro, tipo, vamos supor que a Shem decreta que a pessoa vai ganhar 200 mil reais por ano para viver. De repente vai fazer um casamento muito grande, né? Muito bonito, muito chique, trazer um cantor de fora, né? Isso vai custar 100 mil reais. Vamos supor, tá? Custa mais, imagina, mas vamos supor, tá? Vamos falar abaixo. Sobrou 100 mil reais. Vai chegar no meio do ano, vai acabar para passar. Não vai mais ganhar dinheiro. Mas por que não? Porque a Shem decretou para ele 200 mil reais para parnassá, que chegaria. Se ele não trouxesse o cantor de fora, o casamento chique. Então, e agora ele gastou esse dinheiro para coisas que é mais do que ele precisava, que não precisava ser. Então ele perdeu da parnassá dele. Fala o Rashi lá na Gemara isso. Incrível. Que a pessoa tem que tomar cuidado quando ele gasta o dinheiro dele e saber o que ele está gastando é daquele que a Shem decretou para ele durante um ano. A Shem decretou para parnassá. Se ele gasta mais coisas a mais, pode ser que ele está tirando da parnassá dele e no fim do ano vai faltar algum dinheiro, né? E ele vai reclamar com a Shem que não dá parnassá para ele, mas a verdade é que a Shem deu parnassá para ele, mas ele jogou fora o dinheiro, certo? Muito bem, continuando. V'chem kashe parnassato ba'ela v'tzimtzum. Aquele que tem parnassá b'tzimtzum, tá bem direitinho, né? Acaba o mês direitinho. Lo yoter mumá mishdei mezonot. A pessoa que tem parnassá, Baruch Hashem, mas não tem mais. Todo mês termina o dinheiro, não consegue colocar nada de lado. O que ele tem que pensar? Ra'ui lo lachshov b'libo k'shem she'Hashem hechin li et mezoni b'shtei imi miyad im leidati. Hashem preparou para mim a minha comida quando eu nasci. Hashem me preparou todo dia, né? O leite da mãe, que Hashem coloca na mãe todo dia para o filho. Depois comecei a comer outras coisas quando era criança, né? O leite da mãe também é quanto ele precisa, não mais. כן גם לא יזיק לי מאומה מה שפרנסתי הנוכחית שהוא מזמין לי עכשיו רק בצמצום די צורכי גם אם הדבר ימשיך כך עד שעות ימי אני כמפורטנטי את הפעת הכי לחובות הרבות מויטה ג'ייטי, מויטה ספסורס אלא תהי פרנסה ואני חושב כל כך לילה אדונה אתה עושה כמו חיפה למען זה כמו פרקופנס כמו מעשה Como vou casar meus filhos? Não tem nada de lado. Eu vivo todo mês, né? Preciso pensar em casar. Ou quando eu ficar velho, tem que ter algum dinheiro de lado para poder viver. A Kadosh Baruch Hu sabe disso. Se ele está mandando para você a parnassá, ele vai mandar depois também. Você não tem que se preocupar. Nós preocupamos demais, demais. A gente não tem bitachon a Kadosh Baruch Hu. Eu contei para vocês, eu acho a história de um amigo meu. Não sei se eu contei. Eu vou repetir rápido, se eu contei, não me lembro. Eu tenho um amigo que já não mora no Brasil mais, que ele... reclamava, acho que contei sim nesse shiur. Bom, ele reclamava muito que não tem parnassá. Que não tem parnassá. E a gente, amigos dele, e eu falava, mas como você vive se você não tem parnassá? Então ele falava, não, é claro que eu tenho de lado algum dinheiro. É claro que eu tenho, mas eu não tenho parnassá, mês por mês, está entrando, claro que eu tenho como viver, né? E ele reclamava, a gente falava, como você vive? Ele falava, a gente sabia que a mãe dele tinha falecido alguns anos antes e deixou uma herança grande para ele. Então a gente imaginava que ele vivia da herança, ele não falava isso abertamente. Bom, passaram-se anos e anos, e ele reclamando, né, para a gente ver ele. E de repente ele parou de reclamar, parece que começou a ir bem para ele. Me contaram, foi ele que me contou, me contaram que isso foi pertinho, depois, antes de acabar a herança da mãe dele. Quer dizer, ele viveu anos e anos da herança da mãe dele. Quando estava acabando a herança da mãe dele, ele começou a ganhar dinheiro do trabalho dele. Quer dizer, a Kadosh Baruch Hu dá para nascer para cada um como ele acha. Porque a pessoa, ela pensa assim, não, a herança da minha mãe é colocar para os filhos, para casar meus filhos. Eu quero ter para nascer de mim. A senhora não quer desse jeito. A senhora tem que ser usar a herança da tua mãe, porque eu não sei, né? A gente pode ter Kadosh Baruch Hu. Mas quando termina, não se preocupa, Kadosh Baruch Hu vai te dar outra para nascer. Tem que ter bitachon e Hashem. Tem que confiar em Kadosh Baruch Hu, que ele sabe as nossas necessidades. E no fim, acho que toda mãe, todo senhor e toda senhora, depois de 40, 50 anos, vai falar, olha, é verdade isso. Eu me preocupei, na cabeça para o Baruch ajudou no fim. Eu não imaginei como, de repente, veio a Yeshua de algum modo. Já ouvi de várias pessoas mais velhas que me falaram assim, na hora eu me preocupei, como que vai ser? E no fim a Hashem ajudou de algum modo. A Kadosh Baruch ajuda. Muito bem, vamos continuar, eu queria ir mais para frente. Ele fala que mais para frente também, tudo, certas vezes a panassá da pessoa é de um modo que ele não gosta tanto. Um jeito que ele não gosta tanto assim. Ele tem que também agradecer a Kadosh Baruch e saber se Hashem faz isso para ele desse jeito, é porque é bom para ele. Ele não sabe porquê, mas é bom para ele. Muito bem, vamos virar a página rápido, eu queria passar rápido por isso para poder ir para frente. O próximo pedaço que ele fala aqui é o seguinte, tem pessoas que ficam solteiras muito tempo, ou às vezes não casa, acontece também, e tem pessoas que casam, têm filhos, tem pessoas que vivem, tem pessoas, por natureza, são pessoas solitárias, mesmo que casam também, mas são solitárias, não têm muitos amigos, ficam sozinhos. Tem pessoas que não são muito com amigos e tudo. Então ele fala, cada um tem que agradecer a Hashem o jeito que ele é. Porque cada coisa tem a sua vantagem. Tem a sua ser solitário, tem uma certa vantagem, ele fala. E ser com amigos também tem vantagem. Então cada um como ele é, ele tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu e confiar em Hashem. Que se Hashem fez assim para ele, é sinal que isso é bom para ele. Eu vou ler rápido com vocês isso. Isso é, eu falo para os bachurim muito, tá bom? Para vocês saberem, eu acho que a maior qualidade que a pessoa tem que ter na vida, que é importante para ela, é ser positiva. Um dos maiores defeitos que a pessoa pode ter na vida dela é ser negativa. O que quer dizer isso? Já falamos sobre isso aqui no Chile também. Todo mundo tem a metade do copo cheio, metade do copo vazio. Todo mundo tem problemas, tem coisas boas na vida. A pessoa que é positiva, ela sempre olha a metade cheia do copo. E tem que olhar, todo mundo tem a sua metade cheia. Tem saúde, Baruch Hashem, tem tanta coisa boa que Hashem dá para a pessoa. A pessoa negativa, ela sempre olha a metade vazia do copo dela. E é horrível isso, ser na vida negativa, reclamar o tempo todo, mesmo se não reclama para os outros, mas dentro da pessoa, a pessoa nunca é feliz. Fica pensando sempre no que ela não tem. Né? E a pessoa que é positiva, ela está sempre alegre. Acho que eu contei, não sei se contei para vocês aqui, nas férias passadas, minha empregada viajou, pegamos uma empregada que é substituir a empregada. É um mês pra gente. E essa empregada contou a vida pra minha esposa dela, a Shemi Rahem, pessoal. O marido dela é alcoólatra. Ela tem 5 filhos. Ela trabalha pra Parnassá. Ela ganha R$400 por mês. E ela trabalha duro pra poder sustentar a família e tudo. E ela é tão feliz, tão alegre. Minha esposa me chamou para me ouvir a história dela. Eu ouvi a história dessa mulher e falei, olha, eu faço questão que você venha na sala e conte para os meus filhos essa história. Por quê? Eu quis que meus filhos ouvissem o que quer dizer uma pessoa feliz. Olha só, não tem nada essa mulher. Tem marido alcoólatra. Ela contou mais tudo. Eu não me lembro agora direito tudo, tá bom? Mas só tinha tzarot. Só tinha tzarot. E ela feliz e alegre. Ela falava assim, graças a Deus eu posso trabalhar, posso trazer o sustento da minha família. Incrível, isso quer dizer uma pessoa positiva. Ela tem tudo o que reclamar. Não, ela vê o lado positivo, ela pode trabalhar. Não que ela tem que trabalhar, né? Não, ela pode trabalhar. A pessoa negativa está o tempo todo infeliz. Chovot HaLevavot é um livro que traz muito isso, causa muito positividade. Vê o lado bom da coisa, que a Hashem está assim dando para a pessoa. A pessoa que estuda Chovot HaLevavot, ela fica mais positiva. E tem que mesmo que ficar mais positivo. Vocês sabem que, mais ou menos a ver, semana passada, amputaram uma perna de uma pessoa, eu vi muito yakar, mais idade, e quando me contaram, né, os amigos e família, meu e tudo, fiquei muito, muito assim, chocado com essa história, fiquei pensando como que dá para consolar uma pessoa que amputaram a perna dele, quer dizer, é uma coisa quase impossível consolar, né? Tiraram a perna dele, uma pessoa que vem duas pernas e tiram a perna dele, dá para consolar. É muito difícil mesmo. Eu fiquei pensando comigo o seguinte, a verdade é que não sei se é um consolo para a pessoa, que a pessoa sofre muito com isso, mas para nós que estamos ao redor da pessoa, a verdade é que a pessoa tem que saber, não é que tiraram a perna dele, Deus me livre, para ninguém, né? Mas a verdade é que todo dia dão uma perna para a gente. A gente está acostumado assim, não, a perna é nossa, é natural. Quando fica amputa uma perna, então tiraram a nossa perna. A verdade é que todo dia a gente dá uma perna para a gente. Chegou a hora dessa pessoa que a Hashem não deu a perna para ele. Não é que a Hashem tirou. A gente está acostumado que já é nossa essa perna e pronto, natural e pronto. Não é bem assim. É que a gente não dá mais valor para as coisas. Todo dia que a gente acorda, chassali, colsorquia, agradeço a Hashem que ele me deu uma perna. O lado positivo, certo? Então, quando Deus me livre, a Hashem já não dá a perna, é triste, é muito duro, é muito sofrido, mas é diferente. Não é que a Hashem tirou a perna dessa pessoa, e sim que a Hashem não deu, de agora em diante, a perna para a pessoa. É outra coisa. Tem que saber dar valor para as coisas, certo? Não quando perde, então perceber que perdeu. Muito bem, vamos continuar. O que eu estava falando? Então, isso que ele fala aqui. A pessoa que está, ele vai explicar agora. A pessoa que está solitária, ou não casou por algum motivo, está solitária. Essa pessoa não casou, a priori, que não foi me chamar para ele casar. Então, como a Hashem faz uma coisa dessa, ele ficar sozinho na vida, pode acontecer. E tem o seu lado bom, ele fala. A pessoa que sim casou e tem 10 filhas, é que também tem o seu lado bom. Assim que ele fala, vamos ver o que ele fala. Tem que sempre olhar o lado positivo da coisa. É claro que a pessoa que tentou casar e não casou, tem que tentar casar. Tentou casar, fez o máximo de estado, e não casou, pode ser que ele não chamar para essa pessoa não casar. Vamos ver. O Pirush HaChelek HaShlishi HaKolel Et HaYachas HaNachom Mitzvot Klapei Ishto Banav Neibeto. Muito bem. Então ele fala assim. A Tzura Nechona Shel HaBitachon Al Elokim Livarim Ele Uzot. Como que eu confio em Deus nisso? Ele HaAdam Sheish Lo Manos Miachat Bishtei Shaduot Eilet. Tem dois tipos de pessoas. Ou Sheuzar Bimkom Megurav, uma pessoa que é solitária. Ou Sheuzar Bichum Mishpachto Krovav, uma pessoa que está sozinha numa cidade, por exemplo, não tem nenhuma família. Ou uma pessoa que está cheia de família e amigos. Então ele fala, imuzab imkomegurav, pessoa que está sozinha, e achou que ele gosta, isso que ele não tem amigos, o letovato, tem um lado bom. Qual que é o lado bom? Que me doxe o margish tatsmo galmut, o davek belokav. Vocês sabem que amizade é uma coisa boa. É uma coisa boa pelo Rambam. A pessoa tem que ter amigos, tem que ser entrosado com pessoas. Não pode se completamente se afastar. Porém, não demais. Sempre no meio, caminho do meio. Às vezes, as pessoas têm medo de ficar sozinhas. De pensar sobre si, analisar a vida dela. Então, ela não consegue. Já todo mundo deve ter ouvido disso. A pessoa se fala que não consegue ficar sozinha. Sempre tem que ter amigo, amigo, amigas, amigo, amigo. Não pode ficar sozinha. Isso é errado, isso não é bom. A pessoa tem que ter um pouco de tempo para si, para Kadosh Baruch Hu, pensar como ela está na vida. Então ele fala, a pessoa que ela está sozinha, ela tem um lado bom. Ela consegue se conectar com a Kadosh Baruch Hu, não está o tempo todo com amigos. O Mitoch Sheu Hashu Geruto, o Botei Achalav Ibarach. A pessoa que está sozinha também, ela confia mais em Deus. É psicológico. Alguém que tem muitos amigos, então ela confia nos amigos também. Também em Deus também, mas também nos amigos. Pessoa que ela está sozinha, não tem amigos, então confiar em quem? Em Deus. Pronto, acabou a história. E ali a Liboi Gerutá Shera Nefesh do Rabazê também. Pessoa que está sozinha aqui, como estranho, ela tem que pensar, a Neshama dela também está aqui. É um turista. O Shekol HaNashim HaNimtzaim Ba'olam Kmo Gerim também. Todo mundo aqui está como turista aqui nesse mundo. Bom, isso é o lado bom. E ele pensar também que quem tem sim amigos e tem sim família, mas muito rápido ele vai perder, que ele vai falecer, vai ver com 120 anos e para outro mundo. Então, isso é o lado bom da coisa. Depois ele fala, também ele fala que a pessoa que não casou, não casou, não porque não queria, né? Porque não foi na chamada, tem que ver o lado bom, ele não tem que trabalhar duro para sustentar a família inteira, né? Não é brincadeira, para nascer, sustentar 10 filhos, etc. Ou quantos filhos que seja, ele não casou, então ele não tem que trabalhar tão duro assim, e assim ele pode se conectar mais com a Kadosh Baruch Hu, pode crescer mais no Hanyut, ele fala. De novo, que fique claro, não é motivo para a pessoa não procurar Shidu, não tentar casar. Já aconteceu, conheço casos assim, um ou dois, não conheço muito, né? Que procuraram Shidur, queriam casar e no fim não casaram. Certo? Isso quer dizer que na chamada foi para ele não casar. Por algum motivo, a Kadosh Baruch Hu fez isso, porque teve que ver o lado bom da coisa. Aqui ele traz uma coisa interessante, eu vou falar de cor, quero ir para frente. Ele fala que existia uma cidade, interessante isso, uma cidade que tinha tzadikim, que os tzadikim se vestiam com a mesma roupa, todos os tzadikim. Mesma roupa, mesmo uniforme. Não só isso, eles moravam perto do cemitério. E número 3, eles moravam sem mulheres, só homens. Parece que era um bairro, né? Fizeram um bairro, e só homens, tzadikim, né? Todos com o mesmo uniforme, e era ao lado do cemitério. Interessante. Então perguntaram para eles por que eles fazem isso, o que são essas três coisas. Então eles responderam: isso que a gente se veste igual, a gente quer mostrar que para a gente não tem diferença entre pobre e rico. Para a gente, rico, pobre, é a mesma coisa. Para o rico não ficar orgulhoso que ele é rico, e o pobre não se sentir mal que ele é pobre, então a gente fez que todo mundo se veste a mesma uniforme. É até uma coisa bonita, por acaso, né? Você sabe que hoje em dia tem muitos lugares no mundo, um certo, são decretos que os rabinos estão fazendo, que tem pessoas que fazem casamentos muito bonitos, chiques, sabe, do outro mundo. Tem pessoas que não podem fazer esses casamentos. Então fica um pouco chato. A pessoa que não pode fazer, ela se sente mal. O outro fez, eu não faço. Então às vezes acontece que a pessoa vai e empresta dinheiro para poder fazer um casamento bonito. Não tem cabimento uma coisa dessa. Fizeram decretos em alguns lugares do mundo que não pode se fazer casamento chique demais. Sei lá, não pode caro demais. Para poder ser igual, todo mundo igual para o pobre, não se sentir mal, que ele não tem o casamento que o rico tem. Isso que eles faziam aqui, certo? A roupa, a mesma roupa todo mundo. É rico, é pobre, mesma roupa. Isso é o número um. Número dois, porque eles ficaram morando perto do cemitério. É, nós estamos longe disso, mas é bom saber que existiu tzadikim assim. Porque eles queriam... O Masha Kavan, como que brota a metim, xelando, liado, tecladeno, dizia que deixei de carne, eu estou rachado no saco, para ficar pensando, ficar pronto para o dia da morte. E prepararmos comida para depois, quer dizer, mitzvot, a gente ficar pensando sempre, ó, a gente vai morrer um dia, certo? Então, ficar pensando nisso para poder preparar para a morte. E número três, é claro que ficar pensando nisso não o dia inteiro, senão vai ficar todo depressivo, se fala, eu acho, né? Tem que ficar, a pessoa tem que ter o bom senso, né? A pessoa tem que se lembrar que ele vai morrer um dia, mas não ficar pensando o dia inteiro nisso, tá? Senão não vai conseguir viver direito. E número três, ele fala, por que a gente está fora das mulheres, não junto com as mulheres? Porque nós queremos crescer em Torá, e por isso a gente quer, quando precisa, a gente vai lá, volta, mas a gente fica morando aqui para poder crescer em Ruhaniut. Esse não é o caminho da Torá simples, para vocês saberem. Sim, existiu isso para vocês saberem, é bom saber. Tem tzadikim muito grandes que eles se afastavam completamente desse mundo, das mulheres, por exemplo, viajavam. Vocês querem mais? Quem não sabe a história de Reb Akiva? Reb Akiva, ele casou e viajou e ficou 24 anos fora de casa. Né? Você tem tzadikim muito grandes que se afastavam da mulher, do mundo material e pulavam de cabeça no mundo espiritual, e é isso aí, não queriam saber de nada. São tzadikim muito grandes. Nós, hoje em dia, onde nós estamos, não é esse o caminho. Nosso caminho é, no mundo material, com a esposa, com a mulher, com os filhos, com o trabalho, a gente ser sim um judeu religioso, cumprir a Torá, e tentar se manter aqui o equilíbrio, como falamos em cima, né, de espiritual e material. Não se afastar completamente. Não é esse o caminho hoje em dia. Mas é bom saber que existem tzadikim muito grandes que são assim. Né? Tem tzadikim hoje em dia também, por acaso, eu conheço nos Estados Unidos, em Israel, que viajam de casa domingo de manhã e voltam para casa sexta-feira. E ficam estudando o dia inteiro, dia e noite, estudando o Torá, longe de casa. São níveis que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Talvez nem entendemos também, por não imaginar, tá bom? Mas são tzadikim muito grandes, não é o nosso nível. Muito bem, vamos continuar. E ele fala que aquela pessoa que sim casou, e sim tem muitos filhos, a Mutshin Samartedra estou, e tem que trabalhar, então vai reclamar para Shem, Shem, tanta coisa, tanto trabalho, tanto para nascer tão dura. Não, mas também tem que agradecer a Kadosh Baruch Hu, olhar o lado bom, os filhos em casa, né? E como é outra coisa, né? Você tem filhos em casa, tem luz, tem alegria em casa, e o nachat que tem dos filhos. O lado bom que tem de ter família, né? De ter filhos, e mesmo que tem que trabalhar para Kadosh Baruch Hu para sustentar, mas não faz mal, achar que é isso de mim, eu vou trabalhar, fazer isso com todo prazer. Isso é um dos enganos que tem, tá? Para vocês saberem. Ele não fala isso no Furash, mas os livros, outros livros falam. Muitas vezes, no Goim está cheio disso, eu já ouvi, né? E eu digo também, infelizmente, nós somos influenciados, né, pela sociedade. Assim, a pessoa ela faz as contas, quantos filhos ela pode ter. Então, se meu salário é 5 mil reais, eu vou ter tantos filhos. Não posso ter mais filhos, porque não tem que sustentar, né? Como eu já ouvi essa frase uma vez, não é chokhmah ter os filhos, chokhmah é sustentar os filhos. A verdade é que não é chokhmah, chokhmah é sim ter os filhos, e não é chokhmah sustentar. E sustentar, cada um de Baruch Hu sustenta. Você trabalha, o teu trabalho. O Taipu falava, com cada filho que vem para a família, vem o dinheiro também. Quem que dá o filho é a Kadosh Baruch Hu. E o mesmo a Kadosh Baruch Hu dá a Parnassá também. Então a Shem sabe que chegou o número 7, vamos supor, na família. Então a Shem sabe que precisa de mais dinheiro. E se não tem dinheiro para o número 7, não é porque é número 7, porque a Kadosh Baruch Hu está fazendo, que não tem agora ainda, Parnassá para você direito. Mas não porque nasceu mais um filho. São tudo isso são contas, tá? Quem faz essas contas, pessoal? São pessoas que acreditam que o mundo ficou de si mesmo, que nós fazemos a nossa parnassá, nós temos que fazer conta. São aqueles professores que falavam que no ano 2007 não vai mais ser comida para todo mundo, que vai ter muita gente e não vai ter bastante comida. E não é verdade, hein? A gente vê hoje que tem sim comida. Se não tem comida é porque não está organizado, não está distribuído direito. Mas tem bastante comida no mundo inteiro. É que a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo, não somos nós. Então a Shem sabe direitinho quanto precisa. Tudo são coisas, não sei se vocês sabem Yiddish aqui, mas tem uma frase que a gente está muito fargoish. Fargoish quer dizer, estamos influenciados nos goyim. Eu sinto isso muito, eu vejo isso muito, especialmente aqui no Brasil. Muito influenciado no goyim. Tem conceitos andando aqui entre nós, super errados, contrário da Torá. E por quê? Porque ouviram na rua, ouviram na loja, do gerente, e aí a mídia, o jornal, a televisão, e o rádio e tudo. E nós somos influenciados, vivemos neles, né? A gente está assim. Como falou o Tzadik, falou uma vez, uma coisa muito forte e muito verdadeira. Quando o Mashiach vai vir, não vai ser difícil ele pegar os Yehudim e tirar do Galut, levar para eles Israel. Não vai ser difícil. O que vai ser sim difícil é tirar o Galut dos Yehudim. Tirar os Yehudim do Galut não vai ser difícil. Mas nós temos um Galut dentro da gente, com conceitos errados, ideias erradas, valores errados, que fomos influenciados, os Goyim. Tirar isso de nós vai ser muito difícil. Tá, vamos para frente. Aqui ele fala uma coisa também super importante. Eu quero ir para frente, mas não posso deixar. Ele fala assim, muitas vezes, eu tive isso hoje, por acaso, vou contar para vocês também. Muitas vezes a pessoa precisa, para ganhar algum dinheiro, alguma coisa, ela precisa de uma pessoa para ajudar ela. Ajudar ela. Fala o robot, a pessoa vai pedir para a pessoa, tudo bem. Mas não confiar na pessoa. Confia em Akadosh Baruch Hu. A pessoa é só um mensageiro de Akadosh Baruch Hu. Não fica confiando na pessoa, ah, espero que a pessoa vai me fazer, que ela vai tirar isso da cá. Pede para Akadosh Baruch Hu, porque é Hashem que faz. Por exemplo, que eu já tive no passado, faz 2 anos. Tinha um bahur que ele queria, está procurando emprego, um jovem, procurando emprego. Então ele se candidatou em alguns bancos. Mas para ser aceito tem que pegar, protege-se um pouquinho, pessoas que têm a ver. Então ele estava procurando uma pessoa para o banco Safra, que tem a ver com Safra, talvez ele poderia ser aceito no Safra, ou em outros bancos também. Então eu falo, você pede para a pessoa. Pede para Kadosh Baruch Hu, pede para a pessoa, claro. Mas sabe que não é a pessoa que vai te dar esse emprego. Kadosh Baruch Hu vai te dar. Ele é o Shmiya, é o mensageiro. Não coloca muita força na pessoa. E sim, a Kadosh Baruch Hu, pede para a Shem, fala para ele. Pede para a pessoa, claro. Tem que pedir, tem que fazer estatuto aqui. Mas pedir para Kadosh Baruch Hu. Ele fala isso aqui, para a pessoa não confiar na pessoa. Nós, infelizmente, confiamos na pessoa, certo? Então, pedir para a pessoa e falar para ela e tudo. Não. Eu tive hoje, por exemplo, eu quase, era bem que eu gostei de robotar a volta, então um pouquinho entra em mim também, certo? Eu precisava de um favor de uma pessoa hoje para estivar. Um favor bem duro, bem duro. E eu sabia a pessoa que pode fazer esse favor para mim, porque essa pessoa, eu conheço essa pessoa, é uma pessoa muito imprevisível. E eu sei que essa pessoa, quando ela está de bom humor, ela faz tudo o que precisa fazer. Quando ela não está de bom humor, ela não faz. Depende do humor dela. Então eu ia ligar para a secretária dessa pessoa e falar para ela assim, olha, me faz um favor. Liguei, eu ia ligar, liguei, mas eu pensei em falar isso para ela, me faz um favor. Quando o teu chefe está de bom humor, me liga, quero falar com ele. Me liga. Né? Eu pensei, quando ele vai estar de bom humor, ela vai me ligar, eu vou falar com ele e ele vai fazer um favor. Mas quando eu ia ligar para ele, eu pensei, ah, o que você está fazendo agora? Você não sabe onde o robô está no favor? Bobeira isso. Se a mina chamar que você vai receber esse favor, você vai receber de qualquer jeito. Então eu liguei para essa secretária e falei para ela, olha, eu quero falar com o seu chefe quando você pode, quando ele tem tempo para ele me ligar. Não me ligou ainda, tá bom? Vamos ver como vai ser. Mas é isso aí, é um exemplo muito bom, típico. Eu pensei antes, né, que esse chefe, esse homem vai me fazer um favor e tem que estar de bom humor e vou apostar nele e vou colocar, mas isso não. Akadosh Baruch Hu vai. E se ele não me fazer esse favor, Akadosh Baruch Hu não quis que ele fizesse. Não adianta esses truques, são coisas que nós achamos que nós conseguimos, né? Mas está errado. Aqui o robô está no voto, está errado isso. Para vocês saberem. Aquela história do jovem foi a mesma coisa, interessante. Um jovem que queria ser aceito num banco. Então ele mandou uma carta. Então ele queria que quem desse essa carta para o, acho que, o Safra, para alguém que é um banco, não me lembro agora quem que era. Então ele estava procurando uma pessoa que tenha conexão, que tenha protesto para dar para o banqueiro lá, né? E ele ouviu um shiur meu, depois da Shavua, que não tem nada a ver, acabou os baruchu. Então ele veio falar para mim que ele resolveu que não. Ele vai pegar, dá para qualquer uma pessoa, vai dar a carta e pronto, acabou. Ele foi aceito no banco. Tá, esse me lembra, esse me contou que ele foi aceito no banco. Quer dizer, é Minashamayim tudo. A gente passamos marionetes, tem que fazer alguma coisa aqui. Mas é Minashamayim, toda essa força que nós colocamos para aqui dar certo embaixo é desperdício, desperdício. Eu sei que são novidades. Eu sei que talvez algumas pessoas aqui nem acreditam nisso, talvez, ou não aceitam. Mas eu acredito nisso, eu aceito, eu boto a mão no fogo. Por isso, se o robô estava volta, ele fala, está falado. Quem tem experiência de vida, já me falaram muitas vezes, já falam que eles veem que é verdade isso. Meu pai é um comerciante desde criança, ele me falou, tem coisas que ele colocou tanta força e não deu nada. Tem coisas que ele não colocou quase nada de força e deu certo. Qual que é a explicação disso? Se é o nosso esforço que dá certo, como que ele colocou tanta força e não deu certo? E se ele quase não colocou força e deu sim certo? A resposta é, não é o nosso esforço que dá certo. Temos que fazer alguma coisa. Kadosh Baruch Hu que dá tzaha. Tem que pedir para Hashem para fazer alguma coisa. Temos que fazer, como falamos. E Hashem, por favor, dá tzaha. Pronto, acabou. Shakol Nyevidvaro. Tudo é minha chamai. Ele fala que é importante também. Coisas super importantes. Ele fala que em mitzvot também tem que ter bitachon, confiar em Deus. Mas em que sentido? Muito importante o que ele fala. Ele fala assim, vamos ver se você vê dentro, tá bom? Vamos ver. Amud Shin Ayin Gimel, tá bom? Eu falei, eu resumi para vocês o que ele fala até aqui, tá? Amud Shin Ayin Gimel. Vazeu Abiur. Então ele fala assim, Paulat, muito importante, prestem atenção, que é super importante isso para a vida também. Paulat a mitzvah, o haverá, yeshar la adam la sotá, ela betzilut shloshah dvarim. A pessoa fazer uma mitzvah ou uma verá só dá através de três, sei lá, como se fala, três coisas. Vamos ver. Aleph, shelibo umatspuno yibhar bota paula. Tipo, vocês resolveram, por exemplo, vir para esse shiur hoje à noite. Como foi o processo disso? Número um, vocês, no coração de vocês, escolheram hoje à noite a bechira chofshi de vocês. Vir ouvir o shiur. Bet. Então assim, todos vocês, cada uma de vocês que resolveu hoje à noite, aí eu vou no shiur de Robot Alvavô, tá bom. O que tem que fazer agora para isso? Eu tenho que pegar o carro, quem mora longe, quem não tem que começar a andar, para ir para o shiur. Então decidiu, número dois, agora eu vou para o shiur. Decidiu ir para o shiur. Então de novo, quis ir para o shiur, o ratzão, a vontade de ir para o shiur. Depois, na prática, a decisão que eu vou ir. E número três, fazer isso na prática quer dizer ir para o shiur. Tipo, vir para o shiur. Então, querer vir, decidir ir, ter a vontade, a decisão, e na prática colocar isso, a decisão dele ir no shiur. Fala o robô do Alvavot. Bishnei avarim arishonim, a vontade da pessoa e a decisão da pessoa, shelo nelam itano keter aleinu nebahem, dano bechirah b'mitzvah, ele fala o seguinte, é bobeira, pessoas perguntam isso, tá bom? Tem que saber essa verdade. É bobeira, tolice, pensar assim, vou ou não vou no shiur? Sabe o que? Se é na chamada para mim ir, eu vou. Se não é Minashamayim, para mim eu não vou. Está errado isso. Está errado. Isso não é Minashamayim. Isso depende do livre-arbítrio da pessoa. É a vontade da pessoa. Então não é nada Minashamayim. Isso depende de você. Então isso só de você depende. A decisão, a vontade de fazer a mitzvah, de ir para o shiur, depende só de você. Não depende de Hashem. O que depende de Hashem, sim? Na prática. Então eu decidi que eu vou para o shiur. Por exemplo, aconteceu faz pouco tempo uma história que uma senhora foi na sinagoga. Ela queria ir rezar, no fim ela não conseguiu ir rezar. Me contou uma história assim. É isso aí. Ela quis ir na sinagoga. Ela decidiu que ela vai. Mas no fim não pôde ir. Isso sim. Tem que ter bitachon e Hashem Hashem. Eu quero ir para o shiur. Eu decidi ir para o shiur. Eu vou ou não vou? Se Hashem me ajudar, eu vou. Tipo, eu vou pegar o carro e vou ir. Mas de repente aconteceu alguma coisa. Eu não vou poder ir? Então não. Então eu tenho... Aí tem que ter bitachon e Hashem. Confiar em Hashem. Que Hashem vai me ajudar e eu vou poder ir para o shiur. Na terceira coisa. Nesse terceiro, né... Mas na vontade da pessoa, eu confio em Hashem, que se Hashem quer, eu vou querer ir para o Shiur. Não é assim. Não é assim. Não confia nada em Hashem. É muito comum perguntarem sobre isso. É muito comum se indenarem sobre isso. Pessoas falam, eu já vi isso muitas vezes, bachurim, jovens, que no fim não foram para Yeshiva. Quase foram, no fim não foram para Yeshiva. E às vezes a frase, ah, parece que não é me chamar para ele ir para Yeshiva. Bem que eu não discordo completamente, tá? Eu não discordo completamente, mas a priori essa frase está errada. Se você quisesse, você ia me chamar, você tinha que ir para Yeshiva. Você não quis, então você não veio para Yeshiva. Porque sim, às vezes, o coitado não sabe a importância da Yeshiva. Então ele não sabe a importância, então é um problema. Então a pergunta é, ele é culpado que não sabe a importância da Yeshiva? Tá. Eu sinto que tem shuiot atrás. Eu sinto muitas vezes, vem do colégio, do Betrino, por exemplo. Tem uma classe de 10 alunos, 3 vêm para Yeshiva e 7 não vêm. Por que esses 3 vieram e os 7 não vieram? Por quê? Eu não tenho uma explicação óbvia para isso, lógica para isso. Às vezes são shuiot que os pais têm, os avós têm, que esses 3 vieram. E os outros 7 não têm esses shuiot, infelizmente. Então, a verdade é que está um pouco amarrado com Minas Shamayim também, Aruhaniut. Porém, a decisão da pessoa e a vontade da pessoa, a pessoa tem que saber que depende dela. Então, se eu não vou para Yeshiva, não é que Minas Shamayim eu não vim para Yeshiva. Não, eu, se não for, é porque eu não quis ir. E estou perdendo uma chance, talvez. A mesma coisa com moças da Midrash também. Né? Não foi, perdeu a chance, verdade. Quantos meninos, quantos jovens chegam, eu tenho esse problema muito sério, acho que eu tenho aqui para vocês já. Deve ser com moços a mesma coisa, não sei, tá? Não trabalho com moços, mas com jovens eu vejo o que acontece. Com 17 anos, o menino não está maduro, não quer nada na vida, quer curtir a vida, acabou o colegial, pronto, quer ir fazer faculdade, ir na hebraica, ir em balada, não quer saber de nada. Então, vai falar com ele sobre Yeshiva? Yeshiva? Você está maluco? Que Yeshiva nada? Né? De repente, chega com 20 anos, amadureceu, a ficha caiu. Mas a pensar, eu já tive isso muito, tá? Muito já tive, morro de pena desses jovens. A ficha caiu, 20 anos, e... 3 anos, os 3 melhores anos da vida, eu diria. Vocês concordam comigo? Passou. Não fez nada. E agora o quê? Agora tem que começar a trabalhar. Acabou a festa. E agora se arrepende que não foi para Yeshiva. Mas muitos vieram para mim falar isso. Muitos. Rabino, por que o senhor não insistiu para ir para Yeshiva? Eu falo, vem agora. Agora não dá mais. Mas muitos já aconteceu isso. Então eu falo para esses jovens, pelo menos vocês digam para os jovens de 17 anos não fazerem o mesmo engano que vocês fizeram. A mesma coisa, certo? Moças também, 17, 18, tem que aproveitar. Eu tenho que aproveitar para... Eu acho, essa é a minha opinião, tá bom? Eu não acho, estou convicto, mas é a minha opinião. Que com 18 anos trabalhar é um pouco desperdício. É desperdício. Se precisa, precisa, claro, para parnassar. Mas se não precisa e pode estudar, é melhor estudar. Por quê? Porque é hora de adquirir. 17, 18, 19 anos é adquirir. E não só Torah, eu falo agora. Não só Torah. A estudar, quanto mais estudar com 40 anos, dá mais para estudar, adquirir, já está muito velho. 20 anos é a hora, adquirir mais cursos, mais Torá, mais shiurim, mais... E pode trabalhar depois, tem que trabalhar agora, certo? Mas a pessoa, isso depende da pessoa. Então é isso que dói para mim. Esses jovens não escolheram a escolha certa com 17 anos. Mas muito, aconteceu isso muito já. E depois vieram para mim e falaram, Rabino, pena que não fiz isso. Me lembro, uma até falou para mim assim, me lembro quando o senhor veio no Betrino para falar do Yeshiva, eu ri da cara do senhor. Ele veio me falar. E hoje ele vem para mim e fala, o que eu posso fazer? Me pede para mim se eu posso fazer para ele algum shiur domingo, pelo menos, para ele poder estudar domingo. Eu não posso, estou ocupado com a Yeshiva, né? Mas ele perdeu a chance dele. É interessante isso. O robô da robô, ele fala que isso é a pessoa que perde, é o livre-arbítrio da pessoa. Se ele quer estudar a Torá, ele quer crescer, é ele. Se ele não quer, é ele. Não depende de Hashem. O que depende de Hashem é na prática. A pessoa quer ir na Yeshiva, por exemplo, mas não está dando. Então é outra coisa. Tu tem que confiar em Akadosh Baruch Hu, que ele vai ajudar que você vai conseguir ir para Yeshiva ou para moças, para seminário. Importante saber isso, né? Não, não confundir. Tem o lado material, que o lado material depende de Hashem, tudo. Tudo, tudo. Tem que fazer alguma coisa aqui, né? Trabalhar alguma coisa, mas Hashem que dá para nascer. O lado espiritual depende de vocês. Se vocês não vão encher o rim, vocês não vão crescer. Não vão crescer. Se não vão mandar os maridos de vocês, os filhos de vocês, estudar a Torá, eles não vão crescer. E não tem essa história de falar, não, não é Minas Shamayim, parece. Não é Minas Shamayim. Não é, não. Vocês que não mandaram. E se vão ir em Shiurim, vão mandar os filhos estudar a Torá, vão mandar os maridos estudar a Torá, aí eles vão sim crescer. Isso depende do livre-arbítrio da pessoa. Muito bem, isso ele fala aqui, tá? Já falamos que ele fala aqui, já trouxemos isso antes. Então isso também, já tocamos um assunto, eu queria continuar. Aqui ele vai falar, que horas são? Estou sem relógio. 9h20? Como? 9h20, tá bom. Só quero primeiro começar, o próximo assunto é muito interessante. Ele faz uma pergunta que todos os Rishonim perguntam. Vocês sabem que a gente acredita em Olam Haba. Nós acreditamos que por toda a mitzvah que a gente faz aqui nesse mundo, vamos ver a recompensa no mundo vindouro. E a recompensa é muito grande, é espiritual, é outra coisa. Acreditamos nisso. Como é que a gente acredita nisso? Onde está escrito isso? Por incrível que pareça, no Humash não está escrito isso. Na Torá inteira, no Pentateuco, como se fala em português, né? No Humash não está escrito isso. E sim na Agmará. Agmará traz sobre isso. Que Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Mas no Humash, que a Torá escrita, que Hashem deu para a gente no Har Sinai, no Humash, não está escrito uma palavra de Olam Haba, do mundo vindouro. Pergunta os nossos comentaristas, como assim? Porque o Humash, a Torá não traz nunca. Quem estuda Humash só, e não estuda Agmará, vai falar que não tem mundo vindouro. Ao contrário, a Torá só fala sobre esse mundo. A Torá fala, quem vai fazer mitzvot, vai ganhar recompensa, vai ter tudo bom, vai ter filhos, vai ter parnassá, vai ter... A Torá fala, vai ter chuva, só desse mundo. A Torá não fala do mundo vindouro. Então quem estuda Agmará, parece que não tem mundo vindouro. Isso não pode ser. Claro que tem. Agmará também faz parte da Torá, né? Torá Shema Pé, Torá Oral. Está cheio que tem sim mundo vindouro. Então pergunta os comentaristas, o Rambam pergunta isso. Ele fala aqui sobre isso, muito interessante. Por que a Torá não trouxe, não lembrou uma vez no Humash que a pessoa que faz uma mitzvah vai ganhar o Olam Haba? É uma pergunta muito forte. Uma das respostas, falar só hoje para você, que queria falar sobre Pesach alguma coisa. Uma das respostas que ele traz aqui é muito simples. A Torá sabia, quando nós queremos que os nossos filhos façam alguma coisa, uma criança... A gente que faça alguma coisa, então a gente dá uma bala para ele, porque uma bala, a gente fala sobre bala, por quê? Porque a gente sabe que a cabeça da nossa criança é bala, então usar um diamante para ele não vai mexer por causa disso. Uma bala, sim, uma bala mexe com ele. A Torá sabia, olhar uma bala é uma coisa que nós não temos noção, que é olhar uma bala, uma coisa espiritual, uma coisa do olhar uma bala. A Torá sabia que se falar para a gente que a gente vai fazer mitzvot, você olhar uma bala, não vai mexer com a gente. Não temos noção do que é isso. Então a Torá fala, sabe, vocês vão ter no Olam Hazeh também. Dinheiro mexe com a gente. Se fala em dinheiro, todo mundo acorda. Né? Fala sobre Olam Haba, ninguém sabe o que é isso. Então a Torá não mencionou Olam Haba porque não vai mexer com a gente. Olam Haba. A gente não sabe o que é isso. O que é Olam Haba? Ninguém não sabe o que é isso direito. A gente sabe o recompensa espiritual, muito grande, muito. Mas o que é isso? A gente não sabe direito. Então a Torá falou sobre Olam Hazeh. Tem mais respostas do outro também, que ele fala aqui, isso vamos ver daqui duas semanas. Tem que ver, vamos ver depois quando é o próximo shiur. Eu queria falar para vocês uma coisa muito que tem a ver com o que estamos falando agora, do Agadash Shel Pesach. Podem falar para os maridos, e para os filhos, e para os irmãos, uma coisa muito certa, eu acho. Quem se lembra, na Agadash Shel Pesach, tem uma passagem que agradecemos para Kadosh Baruch Hu. Então a gente fala assim, Dai Dayeno, a música de Dayeno, como todo mundo sabe. Então a gente fala assim, se Deus nos tirasse do Egito e não desse a Torá para a gente, Dayeno, seria ótimo. Se Deus desse a Torá para... Se Deus nos tirasse do Egito e não desse o dinheiro que Ele deu para a gente, Dayeno, seria bom. Se Deus nos daria o dinheiro, mas não partiria o mar, se falasse em português, né? Dayeno, seria bom também. Se Deus partiria o mar, mas não jogasse nossos inimigos no mar, também Dayeno. Daí não quer dizer que daí no a priori também estaria bom. Se Deus nos tiraria do Egito e tudo e não daria a Torá para a gente, daí não, também chegaria, também estaria bom. E assim, nem lembro quantos, é 15? Não lembro agora direito quantos que tem daí. E isso aqui não dá para entender a priori. Não dá para entender. Por que não? Como assim? Se tiraria do Egito, tá? Tiraria do Egito e não partiria o mar, daí não. Por que daí? Se o mar não se abrisse, a gente ia ficar lá entolado, se fala, atolado lá, com os egípcios. Tiraria do Egito e não daria a Torá para a gente, daí não. Por que daí não? Nós seríamos goyim como todos goyim? Claro que não daí não chegaria a isso. A gente agradece que nós somos Yehudim. O que é essa história de daí não chegaria? Seria bom, é verdade. É, mas tem que entender essa parte. A gente fala quando pensa na Gadá. Mas não dá para entender. Os comentaristas perguntam, tá? O do Chaplevi e outros comentaristas perguntam isso. A resposta verdadeira e certa para essa pergunta é o seguinte. A gente está acostumado a agradecer a Deus, especialmente, né? Mas a gente é um package, né? Então a gente faz assim. Então a Kadosh Baruch Hu, por exemplo, mandou para a gente... Vou dar um exemplo para vocês. Eu já falei aqui uma vez, talvez. Vocês sabem, quando Yosef nasceu, Rachel, anos e anos não teve filhos, Rachel e Meno. Nasceu Yosef. Está escrito no Rashi, no Chumash, que ela deu o nome Yosef. Por que Yosef? Então Rashi fala lá no Pasuk, porque Rachel ficou toda alegre. Por quê? Ela falou assim, até agora não tinha filhos. Então se o vaso quebra em casa, quem quer comprar? Meu pai, meu marido trabalhando. Um vaso quebrou em casa. Ele volta e fala, quem quebrou o vaso? Quem pode ser? Eu tinha empregado naqueles tempos, né? Quem quebrou o vaso? É a esposa. Então eu daria uma bronca em mim. Agora que nasceu um filho para mim, eu tenho que colocar a culpa. Se vai quebrar um vaso, então eu vou vir, vai voltar para casa. Não fui eu, foi eu, a criança que vai... Assim fala o gacho. Pergunta a todos os comentaristas, o quê? Por isso ela ficou alegre. Anos e anos não teve filhos. É brincadeira isso, né? Nasceu um filho, ela está alegre por causa disso. Porque ela tem quem colocar a culpa. Não dá para entender uma coisa dessa, nem cabimento. Qual a resposta? Falou Reb Chaim Shmulev, no Shiva Dimir. A resposta é essa. Não só por causa disso ela ficou alegre. É claro que ela ficou alegre porque nasceu um filho e é uma luz em casa. E tanta alegria. É claro que ela ficou alegre. Porque a Torá quer nos mostrar, ela ficou alegre por tudo. Por toda a bobeira ela agradeceu a Hashem. Até por essa coisa que é bobeira, que nós estamos rindo aqui, ela também agradeceu a Hashem. Quando a pessoa recebe uma bondade de Deus, não é só agradecer a Hashem, e pronto, acabou. Não, por tudo, uma bondade de Hashem tem muita coisa embutida nela. Uma criança que nasce, quanta bondade embutida tem. Quanta coisa bonita que tem na criança, para a família. É uma coisa... Então, não só... Hashem, muito obrigado, nasceu a criança, vamos virar a página e para frente. Agradecer por tudo que a criança traz. Por todas as bondades que saem dessa bondade. Detalhes, a bondade por tudo. Isso sim é agradecer a Kadosh Baruch Hu. A gente tem uma piada que se conta assim. Pensa à noite, tinha uma vez um homem já mais idoso, e a esposa dele, chamada Eidele, do outro lado da mesa... E ele fala para a esposa dele assim, Eidele, você sabe que muita novidade na Agadá Shel Pesach não tem. Do ano passado para esse ano não mudou muito a Agadá Shel Pesach. Está muito claro que Moshe Rabbeinu era um tzadik muito grande, Paró era um rachá muito grande, traz o Kneidele, vamos comer Kneidele e pronto, certo? Quer dizer, não tem que falar muito sobre isso. Então tem pessoas... Então o quê? A pessoa pode chegar e agradecer a Hashem, muito obrigado, nos tirou do Egito, muito obrigado, vamos comer o Knedelech e pronto, vamos comer o Matzah e pronto, certo? Não é assim. Temos que agradecer tudo que a Hashem fez pra gente. Nesse tirar do Egito, olha quanta coisa está embutida aqui. É tirar do Egito, é partir do mar, é dar a Torá, é dar o dinheiro deles. O Balagadá, que fez a Gadá, está nos ensinando como dar valor para as coisas. Não só fazer um package e falar assim, muito obrigado por tudo, Hashem. Aqueles falam, Hashem, muito obrigado por tudo e pronto. Não! Tem que obrigado por tudo e falar cada coisa, dá valor para cada coisa que você está fazendo, certo? Que você está atento de Akadosh Baruch Hu. Então aqui ele nos ensinou isso. Ele nos detalhou Yetziat Mitzrayim em 10 ou 15, não me lembro agora, né? E a gente fala, Dayeinu, para vocês saberem, tá? Dayeinu, o que é que chegaria? Ele quer dizer, chegaria para agradecer a Hashem. A gente está falando, olha cada coisa que a Shem fez para a gente. Nos tirou do Egito. É um detalhe. Um detalhe. Nos deu dinheiro. Mais um detalhe. Partiu o mar. Mais um detalhe. Deu a Torá. E assim foi indo. Então não é só agradeço a Shem e pronto. Não isso. Tudo. Por cada coisinha agradeço a Shem. Como Rachel e Meino agradeceu a Shem. Claro que agradeceu pelo filho que nasceu. Mas também por essa bobeira que ela vai ter em quem colocar a culpa agora quando o vaso quebrar. Eu agradeço a Shem por isso também. É isso aí. Nós, é um dos nossos problemas que nós não sabemos dar valor. Dar valor para as coisas, para as nossas pernas. Cada dia que nós temos uma perna, dá valor para a perna. E tudo que acontece com a gente, dá valor. Tem o lado positivo, dá valor. E agradecer a Deus Baruch por tudo. Pra Deus me livre, a Shem não vê que nós estamos agradecendo. Ele fala isso, a Shem não tira da gente. Ele fala, quando a Shem dá uma coisa para a gente não sabe dar valor para isso, se não agradece, a Shem pode tirar da gente isso. Muito bem. Chag Sameach, pessoal. Tá?